Ciao, benvenuta, benvenuto al nostro Dillo Chiaro, la nostra aula di pronuncia in italiano. Io sono Clara, la tua prof di pronuncia, sono Clara e também sono la sua prof di pronuncia. O meu desafio da nossa aula di oggi para você é te perguntar se você já conhece os sons da letra G no italiano. Você sabe como pronunciar os sons da letra G no italiano? E as suas variações, como por exemplo GH ou GU? É exatamente isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos à nossa ponte aqui, vamos para o nosso próximo passo aqui do nosso método, dar uma olhada nos nossos exemplos aqui de hoje, ok? Benissimo, então a nossa primeira frase aqui é andiamo a Genova. Andiamo a Genova. Você sabe onde fica Genova? Genova é uma cidade do norte da Itália, uma cidade portuária. Inclusive, se você tem descendência italiana, é muito provável que seus antepassados, que vieram aí no final do século XIX, tenham saído do porto de Genova, né? Eu sei que esse é o caso da minha família e sei que muitos imigrantes da Itália saíram de lá, ok? Então, Genova é essa cidade do norte da Itália. Andiamo a Genova é vamos a Genova. Vamos a Genova, vamos para Genova. Muito bem, então aqui a gente tem o nosso primeiro som que a gente vai começar a ver aqui na língua italiana hoje, que é esse som de G, ok? G aqui no caso, né? Que é como se a gente escrevesse dessa forma, né? G, Genova, ok? Genova. Dillo chiaro, ripeti com me, dillo chiaro. Genova, Genova, ok? Esse é um som muito importante que a gente precisa aprender, porque na língua italiana, esse G, ele nunca vai ter esse som que nós temos no português de J, né? Esse G, esse som não existe na língua italiana, ok? Então, é bem importante a gente treinar aqui esse som de G, ok? Como se nós escrevêssemos dessa maneira que eu escrevi aqui acima, va bene? Perfetto, quindi andiamo a Genova. Ripeti, dillo chiaro, andiamo a Genova. Vediamo il nostro prossimo esempio. Giovedì vedo Gaia. Giovedì vedo Gaia, ok? Quinta-feira, eu vejo, né? Vejo a Gaia. Gaia é um nome bem popular na Itália, né? Um nome de mulher, um nome feminino. Eu conheço, tenho várias amigas gaias por lá, que se chamam Gaia por lá, e eu acho o nome bem bonito. Esse som da letra G aqui da palavra Gaia já é um som bem familiar pra gente, porque é um som que a gente também usa no português da mesma forma, né? Então, o G acompanhado da letra A, né? Esse som de Gá, no português e no italiano vão ter os mesmos sons. Eles vão ser diferentes, no entanto, com as letras I e no E, como a gente viu na palavra Genova e como a gente está vendo agora aqui na palavra Giovedì, que é quinta-feira, tá bom? Então, vai ser sempre Giovedì. Aqui no Brasil, esse é o som que grande parte das pessoas usam, né? Dizem quando escrevem essa palavra com o D. Mas a gente já viu na nossa última aula que o D não vai ter esse som de D, porque esse é o som da letra G aqui, né? Então, aqui a gente precisa lembrar que a pronúncia não vai ser Giovedì, mas vai ser Giovedì, ok? Giovedì vedo Gaia, perfetto? Vediamo il nostro prossimo esempio. Io sono ghiotta di ciliegie. Eu sou gulosa por cerejas. Essere ghiotta ou essere ghiotto é uma expressão para dizer que nós gostamos, né? Estamos com vontade de alguma coisa. Aquela gula por alguma coisa, né? Tipo, fome de doce ou fome de salgado. Ai, tô com fome de coxinha. Então, seria aí um pouco nesse sentido, ok? Io sono ghiotta di ciliegie, ok? Io sono ghiotta di ciliegie, eu sou, ou até estou, gulosa por cerejas. Na época das cerejas lá na Itália, tem umas cerejas tão gostosas, tão vermelhinhas e saborosas. Io sono ghiotta di ciliegie italiane. Molto bene, a gente tem um outro som aqui da letra G. Na verdade, é o mesmo som que a gente acabou de ver com o nome Gaia, mas esse som, quando a gente precisa fazer esse som com as letras I e E. Diferente, então, das palavras Giovedì e Genova que a gente viu agora, ok? O que é importante a gente saber aqui? No português, quando eu preciso fazer esses sons do Gá com as letras I e E, a gente vai colocar um U, não é? Um Gui e um Gê aqui, certo? No italiano, para fazer esse som, a gente precisa colocar o H. Isso é muito importante, porque no italiano o G, o I, G, o E, a gente vai ler dessa forma como está escrito mesmo. Então, gui, gui e gue, e não gui e gue. Porque esse som seco, né, esse som duro que a gente diz, ele vai ser feito com a letra H, aqui como no ghiotta, ok? Outro detalhe bem legal aqui dessa frase é que o ghiotta tem o que ali? Tem o que, que tem ali no ghiotta? Você já sabe aqui, le doppie consonanti. Então, como é que eu vou pronunciar aqui o ghiotta? Ghiotta. Dillo chiaro, ghiotta. Ghiotta. Então, ghiotta. Ghiotta. Ghiotta, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio. Chi vuole un gelato? Pago io. Alguém quer um sorvete? Eu pago. Ai, eu queria esse convite aqui agora, hein? Que delícia. Chi vuole un gelato? Chi vuole un gelato? Pago io. Un gelato italiano, poi. Chi quer, né? Chi vuole, quem quer un sorvete? Eu pago, né? Eu pago. Esse pago aí, a gente tem essa inversão aqui, é para porque a pessoa quer enfatizar ali, não, pode deixar que é por minha conta, né? Então, pago io, eu pago. Chi vuole, a gente tem aqui o nosso chi, que você já conhece, já está familiarizado com o CH, o nosso som do CH aqui, que tem esse som de QU no português, no som de K. E depois a gente tem a palavra gelato, gelato, que talvez seja uma palavra que você até já conheça, né? Nos últimos anos aqui no Brasil tem aberto muitas sorveterias, né? De sorvete italiano, né? Gelateria. Então, gelato a gente vai usar com essa pronúncia aqui do G, pronúncia que a gente está aprendendo hoje, ok? Gelato, dillo chiaro. Gelato. E depois a gente tem o som do G aqui no pago io, que é um som que você já conhece, que é o som como o do português, né? Então, o som do GO e o som do GE, que são sons diferentes, ok? Passiamo al prossimo esempio. Gerardo, sai guidare? Gerardo, sai guidare? Gerardo, che è un nome non è tanto mais comum hoje em dia na Itália, né? Gerardo. É um nome um pouco mais antigo, mas olha que legal. Aqui no português, nós diríamos, nós pronunciaríamos esse nome como Gerardo, né? Gerardo. E esse som na Itália é o som que a gente não vai reproduzir no italiano. Por quê? Novamente aqui, é muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes da pronúncia, porque é isso que vai fazer toda a diferença na hora de se comunicar com nativos, de facilitar a comunicação, né? Tanto na hora de ouvir e quanto na hora de precisar, né, falar com alguém, ok? Então, Gerardo, dillo chiaro. Gerardo, sai guidare? Você sabe dirigir? Né? Você sabe dirigir? Muito bem, guidare. O que que a gente tem aqui nessa palavra de novo? Bom, a gente tem o som do G, que no português a gente também faz aí com o GU. A diferença é que no italiano esse som de GU e ele sempre vai ter essa pronúncia. Lembra lá que eu falei na última aula que a gente não vai ter margem para variação dos sons no italiano? Essa margem vai ser muito, muito pouca, não é como no português. Então, gui, gui, gui e gue vão ser sempre gui e gue. Eles nunca vão ser gui ou ge, como no português a gente tem essa diferença dependendo um pouco da palavra, né? Porque antigamente no português, né, antes da última reforma, a gente tinha a treminha ali no u, que caiu hoje em dia. Se você até nasceu aí depois dos anos 2000, nem conhece, né? Essa treminha que a gente tinha antes no u para fazer esse som, ok? Então esse é o som que a gente sempre vai ter com o gu no italiano, como aqui na palavra guidare. Dillo chiaro, guidare. Gerardo, sai guidare? Dillo chiaro. Gerardo, sai guidare? Molto bene. Vediamo il nostro prossimo esempio. Il gioco è la ghigliottina. O jogo è la ghigliottina. Il gioco è la ghigliottina. Ok? Então, o jogo é la ghigliottina. Aqui, por que a gente não traduziu, né? Ghigliottina. Ghigliottina é como guilhotina no português, né? Mas esse é um jogo, na verdade, que faz parte de um programa de auditório na Itália, como Show do Milhão. Esse tipo de programa onde os participantes vão lá e respondem perguntas, etc., para ganhar um prêmio no final. E esse é um programa, é um quadro dentro de um programa que passa na Rai Uno, né? A Rai, que é um canal, né, da televisão italiana. Benissimo, então o jogo é la ghigliottina. Vamos ver os sons do G que a gente tem aqui nessa frase. Il gioco, G, gioco, ok? Il gioco, que é esse som do G que a gente está aprendendo hoje. Então, lembrando que esse gioco nunca vai ser G, gioco, não. Gioco, gioco. Dillo chiaro, gioco, molto bene. È la ghigliottina. Então, aqui a gente tem dois sons do G que a gente viu até agora, que é o G, de gioco, e o ghi, né, com o GH, GHI, GHE, de gui, guilhotina. E depois, isso vai ser um conteúdo de uma próxima aula, mas já adiantando aqui, que o GL, né, o G e o L sempre vão ter o nosso som do nosso LH. Então, é por isso que guilhotina vai ser escrito assim. Importante, então, não pronunciar guilhotina, né? Não vai ter esse som, vai ser guillotina, ok? Benissimo, um outro detalhe aqui, são os dois T's ali, né? Como é que a gente chama aí as nossas duplas consoantes? Sono le doppie consonanti, tá? A gente tem mais uma doppia aqui do T, então a gente vai parar ali na pronúncia, né? Então, dillo chiaro, il gioco è la ghigliottina. Il gioco è la ghigliottina. Molto bene, vediamo il prossimo esempio. Lorenzo Ghiberti era fiorentino. Olha aqui os fiorentini aparecendo di volta, né? Lorenzo Ghiberti era fiorentino. Você lembra da onde são os florentinos? São as pessoas de Firenze, né? E onde fica Firenze? Na Toscana. Molto bene. Então, Lorenzo Ghiberti era um escultor do Renascimento italiano, né? Então, ele era florentino, né? Era de Florença, de Firenze, ok? Então, o som que a gente tem aqui, novamente, é o nosso som do GHI e do GHE, né? Então, esse GH, a gente só vai encontrar ele nessa forma com o I e com o E, com as vogais I e E, né? Como aqui no Ghiberti, ok? Vediamo il prossimo. Gennaro, prestami il righello. Então, Gennaro, prestami il righello. Então, Gennaro, che è un nome molto comune no sul da Itália, principalmente da região de Nápoles, porque é o santo patrono lá da cidade de Nápoles, é o San Gennaro. Inclusive, Gennaro também é um dos protagonistas aí da série Gomorra, né? Eu já falei um pouco aqui da série Gomorra, que é uma série muito legal da HBO. Eu recomendo aí para quem quiser assistir. Então, Gennaro, prestami, mi empresta il righello. Il righello, che è a regua, né? Ah, mi presta a regua. Ok? Molto bene. Il righello, qual è il son do G che a gente tem aqui? Novamente, os dois sons de G, Gennaro. Então, a gente não vai ler nunca G, Gennaro, né? Gennaro. Aqui também nós temos os dois N's. Gennaro, Gennaro. Prestami il righello. Ok, os dois L's aqui. Righello. Dillo chiaro. Gennaro, prestami il righello. Gennaro, prestami il righello. Molto bene. Vediamo il nostro prossimo esempio. Reggimi il gioco. Seguimi adesso. Vamo explicar un pochino che è questa espressãozinha aqui do reggimi il gioco. Reggimi il gioco. E esse reggimi aqui vem do verbo reggere, che pode ser tanto segurar como manter, né? Então, aqui, reggimi il gioco è uma expressão que a gente vai usar para quando, por exemplo, eu estou fazendo uma piada com alguém, né? Ou fazendo uma brincadeira com alguém, e chega uma terceira pessoa e eu falo para ela: olha, entra na minha onda aqui, ou segue a minha deixa, né? Se eu tô deixando espaço para alguém continuar a brincadeira aqui, ok? Então, o reggimi il gioco é entra na minha onda. A gente pode traduzir assim, que eu acho que fica um pouco mais claro, né? Entra na minha, vem na minha aqui, entra na minha onda, ok? Então é um pouco mais expressão aqui, ok? Mas o legal é que a gente tem os nossos dois Gs aqui, né? Do verbo reggere. Então, reggere, como é que a gente vai pronunciar, né? Dillo chiaro qua a pronúncia delle doppie, né? Reggi, reggi. Então, primeiro a gente vai dizer um G e depois o outro, né? Reggi, reggi. Dillo chiaro, reggi, reggimi il gioco, ok? Então, a gente tem o mesmo som no reggi e no gioco, mas o reggi, ele é aquele som das duplas consoantes, delle doppie, e ele é um pouquinho mais demoradinho, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio. Giusto, hai ragione. Realmente você tem razão. Eu, particularmente, né, gosto bastante de ouvir essa frase, né? Por que será? Giusto, hai ragione. Olha que legal aqui, a gente tem o giusto, tá? Giusto, hai ragione. Novamente o som do G aqui, né? Do G, G, giusto. Então, giusto, hai ragione. Esse giusto aqui, a gente já falou sobre isso. Giusto em italiano não quer dizer justo, né? Esse sentido de, ah, claro, né? Claro, você tem razão. Giusto. Então, realmente, você tem razão, né? Razão, ragione, ok? Então, aqui a gente tem esse mesmo som do G, né? Do G, da letra G. Giusto hai ragione, dillo chiaro. Giusto. Hai ragione. Molto bene. Vediamo la nostra prossima frase. Paghiamo alla romana. Che dite? Vamos pagar a romana. O que vocês acham? O que você acha que é pagar a romana? Então, pagar a romana na Itália é uma expressão bastante usada e quer dizer dividir a conta, dividir o gasto ali igualmente pelo número de pessoas. Então, não importa muito se eu gastei um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vamos dividir igual para todos. É bem comum, inclusive na Itália eles são meio chatos, às vezes, em algum restaurante, tipo, ai, pagar tudo separado. Acho que no Brasil aqui é um pouco mais fácil fazer isso. Então, é bastante comum usar essa expressão, porque é comum dividir tudo igual para ficar mais fácil na hora de dividir a conta. Ainda mais se o lugar não for muito aberto a fazer cada um pagar, né, separado, cada coisa que comeu ali. Em algumas situações vai ser uma coisa boa, em algumas outras a gente pode sair perdendo um pouco, né? Mas acontece. Vediamo quais nostri suoni. Vamos ver aqui os nossos sons da letra G, né? Então, paghiamo alla romana. Che dite? Então, paghiamo, aqui a gente tem o verbo pagare aqui. É esse som do G que a gente viu, que para fazer esse som a gente precisa colocar ali o quê? O H, né? Então, paghiamo, vamos pagar, né? Ou pagamos, vamos pagar a romana, né? Alla romana, a romana, que é a moda romana, né? O que vocês acham? Che dite literalmente é o que dizem, né? O que vocês dizem, né? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Eu particularmente gosto de pagar a romana, mas é claro que todo mundo tem que ter consumido mais ou menos igual, né? Muito bem, então vamos para a nossa última frase aqui. Eu quero, antes de passar para essa frase, que você tente ler sozinho ou sozinha aqui essa frase, prestando atenção nas doppie, né? Nas duplas consoantes e nos sons do G que a gente tem nessa frase, né? Vamos lá, vamos tentar. Conseguiu? Vamos ver a frase? Gemma, Gemma, legge, legge, il giardino dei Finzi Contini. Gemma legge il giardino dei Finzi Contini. Dillo chiaro, ripeti con me. Gemma legge il giardino dei Finzi Contini. Ok? Vamos ver essa frase aqui. Então, Gemma é um nome próprio aqui, né? Um nome de mulher, né? Um nome feminino na Itália também. Gemma legge il giardino, a gente vai scrivere con lettera maiuscola perché è un titolo, né? Dei Finzi Contini. Molto bene. Gemma, então, a Gemma legge, sta lendo ou lê, vai dipendere un po' dal nostro contesto qui, né? Sta lendo il giardino. Sta lendo Il Giardino, é O Jardim, que aqui é o título de um livro que foi escrito por Giorgio Bassani aí no século XX. Tá bom? O século XX é o século passado, então em 1960, por aí, esse livro foi escrito, né? Então, Gemma está lendo Il Giardino, O Jardim dos Finzi Contini. Ok? Bom, para os amantes do cinema como eu, Il Giardino dei Finzi Contini também foi feito um filme desse livro. E foi feito um filme por esse diretor aqui. Você está vendo esse pôster aqui muito legal, dei Ladri di Biciclette, que é um filme clássico italiano que foi feito pelo Vittorio De Sica, que é um diretor. E esse mesmo diretor fez um filme baseado nesse livro aqui, Del Giardino dei Finzi Contini. Okay? Então, informação aí para quem gosta de cinema. Ou de leituras, né? Também podemos procurar esse livro. Então, muito bem. Vamos ver os sons do G que a gente tem aqui, né? Que é da Gemma. Então, a gente não vai dizer Gemma. A gente não vai chamar ninguém de Gemma na Itália, por favor. Vai ver, né? Então, vai ser Gemma, Gemma. Depois a gente tem no verbo leggere aqui, que é o verbo ler, né? O verbo leggere. Legge. Então, aqui a gente tem o quê? Le doppie consonanti, né? Legge. Il giardino, giardino, ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje sobre os sons da letra G. Espero que você tenha gostado. Agora nós vamos para o nosso próximo passo, um grande salto. Vamos reler as nossas frases. Andiamo a Genova? Vamos para Genova. Giovedì vedo Gaia. Quinta-feira vejo a Gaia. Sono ghiotta di ciliegie. Eu sou gulosa por cerejas. Chi vuole un gelato? Pago io. Alguém quer um sorvete? Eu pago. Gerardo, sai guidare? Gerardo, você sabe dirigir? Il gioco è la ghigliottina. O jogo è la ghigliottina. Lorenzo Ghiberti era fiorentino. Lorenzo Ghiberti era florentino. Gennaro, prestami il righello. Gennaro mi presta a regua. Reggimi il gioco. Segue minha deixa, né? Entra na minha onda. Giusto, hai ragione. Realmente, você tem razão. Paghiamo alla romana. Che dite? Vamos pagar a romana. O que vocês acham? Gemma legge il giardino dei Finzi Contini. A Gemma está lendo o Jardim dos Finzi Contini. Molto bene, chegamos ao fim da nossa aula. Vamos para o nosso próximo, né? O nosso quarto e último passo. O momento da nossa mágica, onde você faz a mágica acontecer. Então lembre-se de fazer a sua prática no Memorization Hack e rever esse conteúdo para você absorver e interiorizar cada vez mais. E se necessário, assista novamente essa aula se você ficou com alguma dúvida sobre os sons da letra G aqui, né? Às vezes a gente pode se confundir um pouco, mas a gente precisa de treino e bastante prática. Foi um prazer estar com você até aqui e noi ci vediamo alla prossima. Um caro saluto!